muita treta, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta, o seu podcast sobre as tretas da atualidade. Aqui quem tá falando diretamente do Brasil é o Ivo Neumann.
Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas.
E eu passo a bola para meu grande mestre, doutor André Escobar.
Salve, salve, meu camaradinho, amigos de bancada. Salve, treteiros. Vocês estão bonzinho? Tá todo mundo bem?
Então, tudo bem.
Eu tô bonzinho, Escobar. Não sei o resto da bancada porque a gente não chamou eles ainda, né? Mas eu tô bonzinho.
Mas é metalinguagem, Ivo. Eu tô falando com a bancada, tô falando com o ouvinte, eu tô falando com todo mundo. Eu sou um comunicador.
É a famosa pergunta retórica.
Exatamente. Ivo Neumann, você não vai voltar nunca mais pra Angola, é isso? Você é um fugido.
Graças a Deus. Olha, eu tô aqui de home office, formalizei hoje meu pedido de visto de trabalho lá no consulado angolano no Rio de Janeiro. Então, a princípio, eu tô por aqui. Mas, quem sabe aí, ó, daqui a mais uns 2-3 episódios ainda aqui no Brasil e depois lá em Luanda. Sabe por quê, Escobar? Porque só quem sabe onde é Luanda saberá me dar valor.
Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda saberá me dar valor.
Não adianta você tentar trazer essa música toda vez, porque eu não vou botar toda vez, Ivo Neumann.
É mentira dele.
Não pode. Agora, ainda mais que o Anchor virou Spotify pra podcaster, daqui a pouco todos os nossos episódios vão ser derrubados por questões de direitos autorais.
Perigo. Eu ando na selva braba. Eu rio na cara do perigo.
E aí a gente tá ferrado que eu vou conseguir só usar a vírgula sonora do Medo e Delírio e vai ficar chato demais isso daqui. Não vou conseguir ter variedade no meu trabalho. Mas Ivo Neumann, pra variar, estamos aqui papeando como duas comadres e não fizemos as apresentações do dia, por favor.
Ah, eu tenho que chamar diretamente de São Paulo, ela que é a presença magnânima aqui dessa bancada, o poder moderador, quem consegue deixar esse episódio um mínimo de decência, doutora Flávia Oliveira!
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, eu acho. Não sei se isso foi exatamente um elogio.
Claro que foi.
Mas eu só quero deixar já registrado aqui que desde que a gente mudou de governo, tá muito difícil arrumar treta.
Assunto da semana. Não se fazem mais treta como antigamente.
Muito mesmo.
Olha, é verdade, as tretas estão em baixa, né? Não diria assim, eu acho que o Twitter, ele voltou com as velhas tretas, né? Tipo, não monogamia, o privilégio branco, todas aquelas coisas que a gente passou 4 anos sem poder discutir porque a gente tava sob o império do fascismo, né?
Mas vamos ver pelo lado positivo, a gente já tá em março, mas uma semana no máximo, a gente já tá discutindo se vale mais a pena comprar ovo de Páscoa ou barra de chocolate.
Ah, essa discussão já começou no meu Twitter, mano. O pessoal tá lá indignado que o preço da barra de chocolate é muito menor do que do ovo. Não tem motivo pra isso, né?
A solução pra isso é vender o ovo de Páscoa 2D. Eu acho que essa é a solução suprema pra agradar a gregos e troianos.
Imprime uma elipse, né? Uma barra em forma
exato.
De elipse.
Exato.
Mas faltou alguém, doutor Escobar? Tô achando que tem pouca gente aqui.
Não, pelo contrário, nós temos um convidado especial hoje. E se Ivo Neumann fez toda uma apresentação maravilhosa falando que a Flávia é o poder moderador desta bancada que aumenta o nível das discussões, eu vou fazer exatamente o contrário. A gente trouxe aqui uma pessoa que vai baixar o nível das discussões, provavelmente com seu grau elevado de aleatoriedade, diretamente do Rio de Janeiro, doutor Felipe Passos!
É isso aí, boa noite. Sim, eu sei identificar qual é o calibre da arma pelo barulho do tiro. E sim, sei identificar se é perigoso ou não, de acordo com o barulho pela distância. Assim, mais ou menos. É isso, essa é a realidade do carioca. E a gente sabe, esse tiro foi pertinho, não se preocupa. Tá tranquilo. Então a gente consegue fazer isso com naturalidade. É isso, um grande beijo.
Caralho, maravilha.
Como dizer que você é carioca sem dizer que você é carioca, né?
Exatamente, reconhecer o calibre pelo barulho, né? É um superpoder praticamente. Todo carioca nasce com esse poder, princesa?
Nasce, porque o Ivo já falou aí de direito autoral. autoral e eu lembrei que eu já trabalhei no escritório de direito autoral no Brasil. Então, mais uma aleatoriedade sobre mim.
A gente vai discutir nessa aula os conceitos de aleatoriedade, causalidade e determinismo.
Impressionante.
Do nada, né?
É um agente do caos, né? Eu nunca vi.
Sempre me surpreende.
Mas o doutor Escobar, eu... Dei uma engasgada aqui agora.
É bom que eu já posso colocar a vinhetinha. ratatá.mp3.
Eu não sei como que a gente faz pra começar o programa, né? Pra entrar na pauta sem falar aquela palavra com R, que não pode ser dita. Como é que a gente faz, Escobar? Me ajuda.
Como é que a gente vai? A gente vai colocar o negócio que gira. A gente vai ter que usar códigos agora. O negócio que gira, isso, que o Silvio Santos usava, sabe?
Maoi!
Boa. É, não, na ausência do negócio que gira, a gente traz aqui cada um a sua própria treta pra ser debatida nesse podcast. Essa é uma forma da gente aproveitar esse momento aqui pra cada um fazer uma espécie de terapia, né? Tirar uma mágoa do coraçãozinho. E eu acho que a gente pode usar o critério aqui da estreia e pedir pro mano Felipe Passos trazer uma treta pra gente. O que você acha, Escobar?
Eu acho uma ideia maravilhosa, até porque eu não sei se ele conseguiu pesquisar uma treta a tempo, então vai ser uma maravilhosa oportunidade de colocar ele em batismo de fogo.
Na fogueira, né?
Vai, princesa!
Joga na fogueira.
Brilha!
Eu queria trazer a treta aí que me tocou esses dias, que é... Alguém ainda liga pro Oscar? Como é que tá funcionando isso aí? Queria trazer essa discussão aí. E queria trazer pelo seguinte: eu não sou mais o cara que liga pro Oscar. Pra te ser bem sincero, eu acabei de descobrir alguns dos vencedores agora, que eu olhei nesse momento pra falar agora. O que que aconteceu com o Oscar, gente? Que mudou essa importância pra gente?
Primeiro eu vou dar um spoiler aqui, vou fazer como o Ivo fez no último programa, vou falar que a minha treta tá relacionada com a treta do princeso, hein?
Opa, então já lá.
Ô, louco!
Já tô pegando segue antes de chegar pra transição. Tô aqui malandro nessa daqui. Mas, princesa, eu concordo com você, cara. O Oscar, ele já foi mais importante, eu acho. Ainda tem uma galera no Twitter que fica, né, vibrando e tal, e discutindo cada um dos negócios, mas é uma cerimônia muito longa e basicamente muito chata, né? Você fica muito tempo vendo o Oscar de melhor figurino, de melhor penteado, que não importa pra absolutamente ninguém, pra 2 horas da manhã sair ator, atriz e filme, que é o que importa.
Sabe o que eu acho que mudou? A referência de coisa boa mudou, porque quando a gente ia na locadora alugar um filme...
Referência de velho!
Lógico que uma das referências era o cara que trabalhava na locadora, que normalmente sabia de tudo e indicava.
Sim.
A gente também ia muito pelo filme ganhador do Oscar. Pô, esse filme aqui tem um cara que ganhou o Oscar, esse filme aqui ganhou o Oscar. E eu acho que isso mudou, porque atualmente a gente não precisa se guiar por isso. A gente se guia, por exemplo, pelas redes sociais, teus amigos estão assistindo. Então aquilo ali meio que se torna uma indicação, e eu acho que menos quadrada, sabe, do que o Oscar. Assim, com algo que é muito mais fácil de você gostar e se identificar do que, de fato, aquela galera da academia, sabe?
Eu gosto muito que enquanto o princeso tá falando, ele tá travando uma briga épica com o felino que tá tentando impedir ele de participar desse podcast.
Ele gosta de câmeras. Toda vez que eu tenho uma videochamada, ele aparece aqui.
Maravilhoso.
Mas não gosta de Oscar, né, pelo visto. Ó, da minha experiência pessoal aqui, eu lembro, assim, que na minha infância e adolescência, quando eu comecei a gostar de filme, essas coisas, eu percebi um fenômeno que era a premiação se alternar entre grandes campeões de bilheteria que tinham uma produção tão boa que ganhavam o Oscar. Eu lembro, por exemplo, quando Coração Valente ganhou o Oscar. Freedom! Eu tinha assistido no cinema, e é um filmaço, literalmente, né, porque tem 3 horas, então acho que foi a primeira vez que eu vi um filme de 3 horas no cinema. Mas, por outro lado, depois, em outros anos, aí veio A Lista de Schindler, aí veio O Paciente em Inglês, aí veio O Pianista. Aí, bicho, quando é drama, assim, que os caras tiram a saturação da imagem, que é quase em preto e branco...
Chato pra caralho.
Aí não me interessa, eu sinto muito, mas eu já tenho motivos o suficiente pra chorar. Então, eu não sou um apreciador aí da sétima arte. Mas o que eu queria comentar é que estamos aqui em um ano em que um grande campeão de bilheteria ganhou o Oscar, e eu fico muito satisfeito que eu posso aqui jogar na cara de Escobar e Flávia, mais uma vez, que tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, agora, é um filmaço. E tá aí agora, chato, reconhecido.
Chato!
dos anais da história cinematográfica. É isso,
só filmaço. Só pra contar, eu não assisti o filme, nunca falei mal do filme, nem bem do mesmo, não tem como. Eu só acho que um filme que precisa de muita defesa, ele tende a ser um filme superestimado. Então, essa é a minha opinião. Vou assistir hoje, eu acho, pra ver como é que é. Mas zero expectativas. Eu até comentei com o pessoal do Poucas Trancas que eu acho que eu tenho muito mais expectativa pra assistir A Baleia do que pra assistir Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, com a porra toda, todo mundo junto. Mas, enfim, nunca falei mal do filme. Eu só acho que um filme que precisa de muita defesa é um filme superestimado. E, assim, vamos combinar aqui, né? Eu não poderia estar cagando menos pro Oscar, como sempre. E Oscar, hoje em dia, também não é sinônimo de lá muita coisa, né, gente? Oscar também é uma coisa que tá super estimada.
Concordo com a doutora Flávia no caso do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, porque, tal qual o cristianismo, o meu maior problema não é com o filme, pessoalmente. O meu problema é com o fandom.
Perfeito.
Esse sim é chato para um caralho. O filme é só, ok, tudo bem, uma sessão da tarde. Agora, quererem tratar isso como a oitava maravilha do mundo é o que me deixa profundamente incomodado.
Não, eu gostei do otimismo da Flávia aí quando ela disse que vai assistir o filme hoje, porque eu acho mais provável assistir ao longo de uma semana, assim, o filme é complicado. Mas eu não sei quem foi, acho que foi o Chico Barney, não lembro quem exatamente que falou que tá ainda na terceira ou quarta semana que ele tá assistindo o filme aí, cada dia ele vê um pedacinho, porque tá difícil. Mas é um filmão, eu gostei muito porque ele traz um conceito, né, do conceito do multiverso que tava bem esgarçado, ele trouxe de uma forma diferente, né, trouxe uma perspectiva diferente, e ele é um filme com muitas camadas, né, você vai descobrindo sobre o que é o filme ao longo do filme, e várias vezes você muda de ideia, e quando chega no final, você não sabe. Então, pra quem critica dizendo que é um episódio live action de Rick and Morty de 3 horas, eu acho que é isso mesmo, e é muito bom. Princeso, sobre o que você falou, talvez eu queria colocar aqui que a pandemia pode ser um elemento que também deu uma minguada aí no interesse geral pelo Oscar, né? Porque se é a festa do cinema, o pessoal não tava indo no cinema. Sim. Então,
e bonito ver que Tom Cruise aí conseguiu botar um filme blockbuster aí entre um monte de premiação aí bem nas bilheterias, como Top Gun Maverick, que é bem legal.
Ganhou o quê?
Ele não ganhou nada, ele só foi indicado, mas é uma grande vitória. Tá lá, né? Não tava nem chegamos. É tipo, sabe? Chegou na Sul-Americana. É isso. É basicamente isso. E eu queria dizer que o Oscar perdeu o meu respeito quando Shakespeare Apaixonado ganhou o prêmio de melhor filme no lugar de O Resgate do Soldado Ryan. Nunca vou perdoar vocês, seus velhos. É só isso que eu queria dizer.
É verdade.
E roubaram o prêmio da Fernanda Montenegro de lambuja, como se
não roubaram.
Mas peraí, a pergunta agora eu acho que é relevante. Tirando o tudo na porra toda dos caralho aí e tal, quem mais viu algum dos filmes do Oscar? Alguém se interessou em assistir alguma coisa? Foi atrás pra ver quais que eram os grandes filmes do ano? Alguma coisa assim?
Não.
Escobar, quais são os filmes do Oscar? Se você me falar, de repente eu posso dizer se eu vi ou não, porque nem isso eu sei.
Ah, tá vendo?
Ó, Avatar, Elvis, Nada de Novo no Front, os Banshee de não sei esse nome, Elvis, tudo em
caralho,
todo lugar ao mesmo tempo. Banshee. Os Fabelmans, Tar, Top Gun Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres. Daqui eu só vi os que eu quis mesmo.
Esse Tar aí eu fiquei interessado porque falaram que é uma espécie de Whiplash, né? Ou Whiplash, eu não sei como é que se pronuncia, de música clássica, né? É um filme sobre músicos virtuosos, né? Costuma ser interessante.
Mas ao mesmo tempo eu já ouvi também que é o cúmulo do White People Problem, sabe? Tipo, olha só como esses claro. Maestros são maquiavélicos. Tipo, beleza.
Queria corrigir aqui que Top Gun ganhou o melhor som, então ganhou alguma coisa, hein?
É o barulho dos aviãozinhos. Fium, fium, fium. Ganhou o prêmio.
Exatamente. Eu acho que a gente não pode não mencionar o papelão do ano passado, né? Ano passado teve um barraco no Oscar, então acho que um pouquinho da atenção desse ano que se deu aí a cerimônia era o pessoal esperando pra ver um porradeiro no palco, né? Mais um.
Inclusive teve piada durante a premiação, eu não assisti a premiação, mas eu vi uma notícia falando que o Jimmy Kimmel, que foi quem apresentou o Oscar esse ano, falou que se alguém subisse pra dar uma porrada nele, tinha um grupo de seguranças esperando, que o nego, tipo, o cara aproveitou pra trazer a treta pra ver se conseguia gerar uma risada com isso, pelo menos.
Não, eu li que, acho que a piada que ele fez foi quem subir no palco, quem cometer algum tipo de agressão hoje, tem o direito de ganhar um Oscar e fazer um discurso de 18 minutos.
Maravilhoso.
If anyone in this theater commits an act of violence at any point during the show, you will be awarded the Oscar for Best Actor and permitted to give a 19-minute long speech.
Tem um outro grande acontecimento também que tem que ser lembrado, que não foi no ano passado, acho que foi no ano retrasado ou dois, alguma coisa assim, que os caras anunciaram o melhor filme errado.
Errado.
Vocês lembram
muito
disso?
Legal. Foi muito bom esse negócio.
Caralho.
Foi muito bom.
Isso foi um verdadeira definição de ato falho, né, mano?
Cara, eu acho que é isso que falta no Oscar. Falar uns nomes errados, rolar uns tapas na cara. O que a galera quer ver é confusão.
Caralho.
Ninguém quer ver o melhor figurino.
É, porra.
A galera quer ver a galera tretando.
Bota
a
Regina Rocha pra apresentar. Tá, e bota a família do Smith toda lá um dia. É uma conversa lá com todo mundo.
É isso.
Mas esse ano não teve bem uma treta, mas tem uma cena que ficou marcada na apresentação do Oscar brasileiro, que é a queridíssima que faz Olga, eu esqueci o nome dela, é Camila Morgado, é, né?
Isso.
Camila Morgado.
Fazendo comentários inteligentíssimos a respeito de tudo o que estava acontecendo e a Ana Furtado não deixando ela falar, porque é claro que ninguém pode brilhar mais que a Ana Furtado, né? Então ela tem uma hora que ela faz uma cara que foi maravilhoso.
Acho que dá pra gente fazer um podcast só sobre a Ana Furtado aqui, né? Tipo, meritocracia e QI, etc. Ana Furtado é a famosa substituta da galera. Eu lembro que o nepotismo no meio artístico, ele tem certa licença poética, né? A gente acha que é mais natural a arte passar de pai para filho, mas eu lembro que sempre tinha umas atrizes que eram sempre o patinho feio da novela, numa interpretação mais dura, assim. Aí você ia ver, era filha de alguém, era, né, sobrinha.
Já te picou.
É muito duro.
Rolou, inclusive, algumas matérias lá fora sobre isso, porque é realmente um fenômeno muito comum. Isso foi chamado de Nepo Babies, que são normalmente os filhos ou sobrinhos de atores e atrizes famosos que acabam, coincidentemente, virando atores ou atrizes e nem sempre com um grande talento.
É, eu acho que esse fenômeno se explica porque, pô, se seu pai é um grande empresário, um grande engenheiro, um grande advogado, é muito rico, aí você, como filho dele, pode não querer seguir essa profissão, né? Dá muito trabalho essas paradas aí. Agora, se o cara é um grande artista, pô, quem não quer ser artista, né? Ser artista é maravilhoso.
Mas em defesa dos Nepo Babies, não são só eles que não têm talento. A gente tem pessoas que não vêm de famílias artísticas, que também não têm talento nenhum. E eu quero citar aqui especificamente o caso do Paulinho Vilhena, que especializou a carreira dele toda em interpretar o Paulinho Vilhena.
É, eu queria trazer uma informação tão aleatória quanto quem é o Cadeirudo, que a Ana Furtado fez Fada Bela com a Angélica.
Pô, mas aí ela foi um grande momento da Ana Furtado, gente. Foi em Fada Bela que ela brilhou, porra. Ela era muito boa em Fada Bela, inclusive. Por quê, né?
É foda você pensar qual é o ápice da carreira dela, Fada Bela.
Caralho, grande programa da televisão brasileira, mano. Você tá maluco? Caça Talentos foi um negócio inacreditável. Era melhor que novela.
Era muito bom.
Era melhor que Malhação. Era melhor que Filme
Brasileiro. Tinha Casa de Amor, tinha tudo.
Rapaz, era melhor que Castelo Rá-Tim-Bum. Pode me xingar quem quiser. Era melhor que Harry Potter, pô.
Não,
Fada Bela
não.
É foda.
Era melhor que Harry Potter. Eu não vou deixar.
Era melhor que Harry Potter.
Era numa agência de publicidade, Escobar. Era uma, olha só, era uma sitcom de uma agência de publicidade. É melhor que The Office, mano.
Era tipo uma Gina Eugênio dos anos 2000, cara. Pelo amor de Deus, respeito.
Eu tô falando sério, vai lá no Globoplay e assiste. Depois volta e me agradece no Twitter, @treta.
Pela ordem. Por favor, me elucidem aqui, a minha memória não tá tão boa. Eu quero que vocês me digam, quem era a atriz principal de Fada Bela?
Angélica. Que ela era a Fada Bela.
A promotoria encerra seus argumentos. Muito obrigado, boa noite.
You can't handle the truth!
Caralho, ela tá sensacional no papel de Fada Bela, meu irmão. Ela nasceu pra ser... Ela é fada, mano. Não é
fada. A conversa desvirtuou completamente. Fada Bela maior do que o Oscar.
Tá na hora de alguém girar aquele negócio de girar. Hein?
Aquele negócio de girar que o Silvio Santos usava e que tinha uma musiquinha especial.
Ai, que delícia!
Percebeu que eu dei a volta? E consegui fazer a menção da mesma forma, né?
Era o toque do meu celular.
Muito bem, eu quero aproveitar a oportunidade. Posso aproveitar a oportunidade? Vocês me permitem?
Brilha.
Claro, mano, tem conexão, hein?
Porque, como eu disse, a minha treta tem uma conexão com a treta do Princeso. É bom que ele puxou esse assunto pra gente dar uma aquecida. E aí eu vou trazer uma conversa agora. Por quê? Um dos ganhadores do Oscar foi o Brendan Fraser, pela atuação que ele fez no filme A Baleia. Foi muito elogiado, inclusive, as pessoas gostaram muito da atuação que fez. Qual que é o grande problema? Ele usou um daqueles, como é que chama? Fat suit, que é aquela roupa de gordo, pra poder fazer o programa, tal qual Vovózona 3 e todos os filmes do Ed Murphy já fizeram antes disso. Qual que é o problema? Tem uma série de pessoas reclamando da gordofobia e por que que um ator gordo não foi chamado pra fazer esse papel. Ainda que ele tenha engordado cerca de 70 quilos pra poder fazer o papel, ele ainda teve que usar uma prótese pra poder representar o papel que ele tava. A pergunta que eu quero fazer pra vocês sobre essa treta é: vocês acham que o traje de gordo é falta de representatividade? Nós deveríamos ter mais atores gordos podendo fazer esses papéis? Ou isso também é limitante? O ator tem que fazer alguma coisa que não é quem ele é, ao contrário de Paulinho Vilhena, que só interpreta Paulinho Vilhena. Como vocês acham que fica esse caso? É um caso de gordofobia ou só a galera tá militando demais?
Eu acho que é meio complicado dizer, porque, por exemplo, Colin Farrell também usou esse tipo de maquiagem e vestimenta lá quando ele fez o Batman também, né? E tipo, será que isso poderia ser aplicado ao Joaquin Phoenix quando fez o Coringa e emagreceu demais? Por que que ele não poderia chamar um ator muito magro pra fazer em vez do cara passar por isso? Então assim, eu não sei como é a escolha dos atores e não sei se o mercado não tem, lógico que tem, né? E isso pode ser um problema de fato desses caça-talentos de terem esse feeling pra chamar. Mas eu sinceramente, assim, eu não vi dessa forma, então sei lá, não, mas também eu não tenho local de fala.
Eu acho que se a gente for problematizar isso, que eu acho que é um problema, de fato, nessa falta de representatividade de corpos normais em Hollywood, eu não vou nem falar de pessoas gordas, tá? Vou falar de corpos normais. A gente tem que trazer a discussão tudo então. Então, se não é aceitável você usar esse recurso, também não é aceitável você pegar um ator magrelo e encher ele de gominho no tanquinho pra ele fazer um papel de super-herói.
Olha aí. Inclusive pintar o traje, o super-homem tinha pintado de branco as luzes para fazer parecer mais forte do que ele realmente estava.
Então, já que vai problematizar, então a gente tem que problematizar tudo. Porque são recursos. E recursos estão aí para serem usados. De fato, poderia ter sido um outro ator? Poderia, mas e se no casting lá não acharam ninguém que... Tanto que ele ganhou o Oscar de melhor ator, né? Vai que não acharam ninguém
correspondesse à expectativa,
soube interpretar isso, entendeu? Mas eu acho que se for problematizar isto, tem que problematizar também todos os outros.
Olha só, vou problematizar fácil aqui e eu já deixo o Ivo dar a opinião dele, tá? Vou me imaginar que o filme é diferente. Vou me imaginar que ao invés de ser um homem que tem uma condição de ser gordo, ele por um acaso é um homem negro. E é o Brendan Fraser pintado de negro. Você consegue perceber como é a mesma coisa e uma delas é aceitável e a outra não? Onde é que a gente traça a linha de até onde um recurso pode ser utilizado e aonde a gente tá gerando um problema? Será que daqui a 20 anos a gente não vai achar que o traje de gordo é a mesma coisa que o blackface e hoje a gente não consegue perceber?
Então, é exatamente isso, Escobar. O capacitismo, ele tá num lugar mais avançado dos debates, então a sociedade tem uma linha de prioridades aí que tá até hoje falando, né? É igual aquela imagem do Dia da Mulher, I can't believe que eu ainda preciso protestar por causa dessa merda, né?
CCAA, no inglês e espanhol, que você aprende e não esquece.
Então, a gente tá aí lutando contra machismo, racismo, homofobia, agora a transfobia veio forte. Então, a gordofobia, meu irmão, os caras estão com a senha de número elevado aí, esperando na fila. O que eu queria comentar é que eu não vi o filme, então eu tô igual a Glória Pires nesse debate. Mas, porém, eu sou o único gordo aqui dessa conversa, então eu tenho local de fala pra falar. Mas o que eu li a respeito, a partir, obviamente, de pessoas gordas falando, que é a opinião que importa, é o filme é todo gordofóbico e não é difícil de acreditar, já visto que o nome do filme é A Baleia. Eu imagino quantas crianças em suas escolas, agora, na aula que tiveram agora, não foram chamadas de A Baleia, né? Por causa desse filme. Eu sei que eu fui muito. Era Faustão, Jô Soares, por aí vai. Enfim, Faustão e Jô Soares são ótimos, né? Então, não atingia tanto o bullying, mas eu entendi a intenção do autor. O que eu queria dizer é que até eu, enquanto gordo, durante muito tempo eu tinha aquela opinião idiota, né? De que a gordofobia, os gordos, era a única minoria que estavam lá por opção, né? Porque se você é gordo, emagrece. É muito fácil.
Exato.
Eu já emagreci várias vezes ao longo da minha vida, entendeu? Emagreci e engordei. Então, é isso. O capacitismo vai chegar lá. Ele ainda vai chegar lá nesse debate. Mas o Brendan Fraser, não sei como pronuncia também, o Brendan Fraser, ele tem uma história, né, para participar desse conto aí, que é ele ter sido um galã, como que fala? Lânguido, né? Bem fitness, herói do Amúmia e tudo mais, e depois deu aquela engordada, teve toda a história da depressão.
Ele ficou calvo, né, também, que era um negócio.
Ficou calvo, ele é um galã que ficou feio, mano, olha que loucura.
Calvofobia, do nada.
Mas que soube retomar a carreira, né? De outra forma, né? Com a arte, né? Com estudo, com a parada.
Exatamente.
Então, mas é assim, até esse filme, ninguém sabia que ele conseguiria atuar bem. Vamos parar e pensar quais são os grandes sucessos de Brendan Fraser. A Múmia.
Porra, a Múmia, mano.
George, o Rei da Floresta.
Ele tem... Essa Mulher é o Diabo.
Muito bom.
Tem aquele que um avião cai na casa do pai dele, ele acha que foi uma bomba nuclear, eles ficam debaixo da terra.
Exato. Esse é o grande filme do cara.
Muito bom esse filme.
Vamos concordar que não é uma atuação brilhante.
Mas ele tem, olha só, ele tem 3 bons filmes, então a gente aceita. 3 bons filmes, aceita que, ok, 3 bons filmes.
Mas não necessariamente por ele, né?
A Múmia 1, a Múmia 2 e o...
A Múmia 2 não vale, não vale. Você tá botando franquia já é palhaçada.
tá bom, eu tentei forçar um pouco.
Mas sim, tal qual o Ivo Neumann, eu vi algumas opiniões de pessoas gordas realmente, e vi algumas opiniões de pessoas que não concordavam com esse argumento. E as pessoas falando que, na verdade, ele é um obeso mórbido, e um ator com obesidade mórbida não seria capaz de passar pelo processo de filmagem, que é muito puxado, muito exaustivo. E aí eu vi pessoas gordas falando, pô, cara, isso é uma maluquice completa. Inclusive, a definição de obeso mórbido já é um negócio que é problemático por si só, porque traz uma conotação negativa, como se a pessoa estivesse à beira da morte. Não é exatamente assim. É só uma condição de saúde, como Exato. O Ivo comentou mais cedo, mas uma condição crônica, uma condição que não tem tratamento. E a prova de que isso não é um problema é que a gente não fala um diabético mórbido ou, sabe, alguma coisa assim. Existem outras condições tão crônicas mórbido. Quantas... Careca mórbido, exatamente.
Calvofobia.
Só em alguns casos. Beijo, Johnny Ross. Mas assim, a gente não fala isso de outras condições. Então tem alguma coisa meio errada mesmo, né?
É, dentro da medicina já não se usa mais isso, né? A gente classifica as obesidades em graus.
Imaginei.
Grau 1, grau 2.
Dentro da medicina 3. A gente fala gordo pra caralho só.
Tá morrendo, tá quase e ainda dá pra ver isso.
Caralho.
Não, mas brincadeiras à parte, eu sou uma pessoa bariátrica. Eu fiz a cirurgia bariátrica tem 4 anos. Eu estava nessa condição de obesidade grau 3, né? A antiga obesidade mórbida. E é muito complicado falar disso, porque a gente entra numa linha tênue, né? Porque assim, a obesidade, ela é uma doença. Tem possíveis tratamentos, inclusive a cirurgia, ela é um tratamento. Ela não é um milagre. Tanto que pessoas que fazem bariátrica também voltam a engordar, porque sim, a obesidade é uma doença. Então, é difícil falar só pelo ponto de vista estético, porque tem toda essa questão de saúde, né? E a obesidade, ela é uma doença que vai muito além dos níveis de colesterol, dos níveis de diabetes, de outras coisas. Então, a gente abre aqui um puta de um buraco negro para um assunto que não vai ter fim, que é definir até onde tudo bem você ser gordo, até onde você precisa começar a pensar na sua saúde, né? A gente tem a Thaís Carla, eu acho que é a Thaís Carla, gente, eu nunca sei o nome.
Thaís Carla.
Que é uma influenciadora obesa, que faz vários vídeos com roupas que...
Ela é dançarina, né?
É, isso. Que são consideradas roupas para pessoas magras, e aí tem toda aquela questão. Eu, inclusive, parei de seguir uma página de humor, porque eles estavam fazendo um humor pejorativo com ela, né? Porque ela posta danças de biquíni e tudo mais. Então, é muito complicado falar disso, porque tem essa linha de que tem gente que vai dizer que não, e tem toda uma galera que fala que obesidade é doença, a gente precisa olhar pra isso com os olhos clínicos, né?
Boa.
Então, mas aí um recurso como um traje de gordo não tá tirando o trabalho de um ator que sofre dessa doença, mesmo na sua avaliação, a gente não tá tirando o trabalho de uma pessoa que deveria poder trabalhar por conta de um recurso estético, como era o blackface, ou como é colocar uma pessoa que não é PCD pra interpretar uma pessoa PCD. Mas em contrapartida, eu também vou fazer uma outra pergunta. Isso se significa que só pessoas com câncer terminal podem interpretar personagens com câncer terminal?
É, exatamente.
É uma reflexão foda.
Pois é. É, se for levar no tudo da mesma forma, né, a gente pode fazer isso com qualquer coisa, cara. Simplesmente qualquer coisa. A gente acaba com o trabalho do ator, que é de interpretar coisas que não são ele.
Exato.
Que é uma premissa de um ator, no caso. Que aí, vamos supor, vai fazer um filme sobre um jogador de futebol. Ah, mas porque não pegou aquele jogador de futebol que, por coincidência, é ator também.
Bem colocado.
Entendeu? Aí tudo se torna Exato. Isso. Ah, o cara que fez o assistente administrativo no trabalho. Não, contrata um cara. Pô, entendeu? Isso pode virar uma maluquice. A gente pode transformar isso numa maluquice ou ficarmos milionários com isso, abrindo uma agência com atores de todas as categorias de trabalho, entendeu?
A resposta é isso. Quando a gente não aceita uma blackface, porque a gente tem uma quantidade de negros atores que não justifica você pintar um branco de preto, sacou? Agora, um protagonismo de um filme, tá ligado? Uma coisa tão específica que demora anos, às vezes o cara pode engordar, emagrecer, essas coisas todas. E ainda mais que envolve, né, transformações aí, o pessoal emagrece, pra... o Christopher Nolan, né, faz todo aquele processo lá pra viver um personagem. Então, é isso, eu acho que nesse caso tem uma passabilidade maior. Nossa, não me incomoda tanto o fato de terem escalado o Brendan Fraser e até por falar aí, né, da história dele e tudo mais, com relação a engordar e tal. Então, acho que é por aí.
Eu acho que vale a reflexão pra gente olhar um pouco pra esse quadro hollywoodiano de que não se normaliza corpos normais, como eu disse, né? Não vou nem falar de pessoas obesas, mas de pessoas normais.
Exato.
Eu digo isso porque esse fim de semana eu assisti o especial da Xuxa no Altas Horas. Ela tá fazendo 60 Boa. Anos, então tá rolando toda uma movimentação da Globo pra homenagear ela.
Ô, Xuxa, agora é a hora de soltar o meu programa, Xuxa, pelo amor de Deus. Bota aí. Eu acho que eu peguei dados. Eu acho que foi em 91, Escobar. Eu achei num livro da minha mãe aqui, vou buscar essa.
Do nada.
É, o agente do caos. E ela falou no Altas Horas que ela descobriu recentemente que o pessoal da equipe dela pintavam os cabelos das paquitas para que todas fossem loiras.
Com certeza.
Então tem também a questão, será que a gente não tem um ator obeso porque ele nunca se viu naquele lugar e ele nunca achou que ele poderia chegar ali, como tantas crianças, como eu, que sonhava em ser paquita, mas eu não me enxergava ali, porque eu não era loira, eu não era alta, eu não era esguia e tudo mais. Então, eu acho que vale essa reflexão, né? Da gente começar a exigir que corpos normais façam parte dessa gama aí de Hollywood.
Bom argumento.
Só um parêntese aqui, porque eu gostei muito que a Flávia trouxe esse assunto. Eu botei o Altas Horas da Xuxa aí no domingo aqui pra tocar aqui em casa, mas aí eu tive que descer pra comprar tomate na Muqueca. Então, que acontece? Essa é a pergunta clássica, né? Por que não tem Paquita Preta, aquela pichação que virou meme? A gente tava lá no programa, tinha uma senhorita preta vestida de Paquita, que eu não cheguei a ouvir o depoimento dela, porque eu devia estar lá comprando tomate, mas essa pergunta ela é tão clássica que o meu sogro me chamou a atenção, né? Que tinha bombom, só que a bombom não era Paquita, a bombom era bombom.
Ela era dançarina.
Tipo, ela era uma dançarina. Categoria própria, sacou? Porque Paquita, meu amigo, tem
Mas
que
isso
ser
foi
loura.
Respondido, inclusive.
Me conta, Fábio.
Não, porque a Xuxa ela fez um programa nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, como era uma outra equipe, ela conseguiu uma Paquita negra. Tem uma Paquita negra de lá dos Estados Unidos. Mas aqui, né, imagina, pintava um cabelo de adolescente, gente. Aquelas meninas eram adolescentes, assim. Assim, tecnicamente não teriam nem idade pra isso, mas pintavam o cabelo das meninas de loiro pra elas corresponderem a um padrão. Você acha que a Marlene iria aceitar que eu tivesse uma pessoa preta ali? Inclusive, a própria Xuxa fez uma denúncia, que acho que vai sair no documentário dela, de que ela foi fazer um procedimento estético porque ela queria colocar silicone, e a Marlene a convenceu a ir em outra médica porque a médica fez lipoescultura nela, tirou gordura da barriga pra pôr no quadril, fez botox, fez
saber,
um monte de
né?
coisa sem ela saber. Então, imagina...
Bizarro.
Que loucura, cara.
A Marlene participou aí do depoimento? Ela morreu,
não? Não, ela tá viva ainda, eu acho.
Vai lançar o dela, né? O livro dela, o documentário dela.
Será que a quantidade de tintura nessa época usada nessas meninas foi o que causou, o que tá causando na Sorvetão, gente?
Olha aí. Inclusive, princesa, vou te contar que a Sorvetão, ela ficou muito puta, né? A Sorvetão e o Conrado, porque eles não foram chamados pra esse programa especial da Xuxa
não
e
foram.
Tudo mais.
Sim. Eu fiquei muito triste.
E a Sorvetão deu uma declaração falando que quando a Rede TV fizer o especial dela, ela não vai chamar a Xuxa também. Então tem aí a vingança da Sorvetão, veja só você.
Vai chamar sua Mara.
Agora, o que mais me impressiona nesse caso todo, ligando na treta aqui que a gente tá discutindo, é o Dengue e o Praga eram pessoas pintadas e estavam roubando lugar aí de mosquitos que poderiam ter sido contratados pra representar esse papel.
Não fala mal do Dengue, porque duas vezes que eu fui no programa da Xuxa, ele me deu um sorvete da Yoko. Duas vezes, um monte de
caralho,
criança ali. Toma aqui duas vezes, tá? Gente boa. Ai, pra caralho. Cara,
sorvete da Iopa era o top do sucesso.
Já nos perdemos completamente na treta mais uma vez, mas estou feliz com a discussão que levantamos aqui. Pode rodar a roleta.
Eu enganei vocês!
Ô Flávia, você quer trazer a sua? Eu trouxe um tema ameno pra fechar, igual o episódio passado.
O meu vai ser um pouquinho ameno também, então eu vou trazer...
Boa.
Aqui uma notícia que o fungo do uísque é um organismo que come álcool, é capaz de atacar madeira e tá assustando uma cidade nos Estados Unidos. E parece que esse fungo, ele tem crescido, né? Ele forma uma fuligem preta aí na superfície e ele tem crescido aí em cima de carros, em cima de casas, em cima de várias coisas, né, que não comida estragada. E nós temos aí os cientistas já falaram que ele não faz mal pra animais e nem pra seres humanos, mas até quando?
Ainda.
The Last of Us tá aí pra mostrar pra gente que os fungos não estão pra brincadeira.
Foi o que falaram do hidrogel pela Drossurai. É sério, ela falou isso.
Os fungos estão em alta.
Esse,
né,
fungo, ele tem uma utilidade? Você falou fungo do uísque? É isso que eu entendi direito, Flávia?
Ele faz uísque?
Exatamente. O fungo do uísque. Ele se alimenta do vapor de etanol. Então, quanto mais álcool tem, mais ele se expande e se espalha.
Vou ter que parar de beber isso. Vou ter que voltar a tomar ousadia. É isso que você tá me dizendo.
Não é aceitável.
Exatamente. Entretanto, você falou do ousadia, que é uma bebida radioativa que a gente tem aí
sendo,
mas a gente não pode esquecer que existem cepas de cladosporum que nasceram nas tumbas de Chernobyl e que elas se alimentam de radiação. Então, pra você ver aonde um fungo é capaz de
fungo radioativo, né? Nesse momento, a Netflix tá fazendo uma série sobre fungo radioativo, uma outra série sobre esse outro fungo aí. Eu queria comentar, né, até que veio no episódio piloto aí de Last of Us. Vou fazer só essa menção rápida pro Johnny Ross não morrer do coração.
Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso? Tá? Fica até não.
Mas o fungo, ele tem uma participação central na história da humanidade, né? Afinal de contas, a substância LSD vem de um fungo. Então, acho que é aí que ele mostra o seu poder e acho que agora está tendo uma reparação histórica, né? Nós estamos finalmente reconhecendo o valor aí do fungo, que nos traz tanta coisa boa, né? Traz pão, traz queijo, traz cerveja. Então, viva o fungo! Só não é legal na erva, né? Quando dá fungo aí, ninguém gosta.
Mas a treta eu acho que é boa, principalmente porque, como a Flávia falou já, os cientistas disseram que não ataca seres humanos ou animais, mas assim, isso é agora, dadas as condições atuais de pressão e temperatura, como o Ivo Neumann gosta de falar, não sofremos nenhum risco neste exato momento. Mas se a gente, inclusive, vou puxar aqui um argumento de The Last of Us também, pra deixar o Johnny Ross enfiar o dedo no cu e rasgar, que é... Mas e se a gente, de repente, estivesse subindo a temperatura do planeta em alguns graus? Que é o que, de fato, está acontecendo. Como que esses organismos iriam reagir? E isso é uma coisa que pode tirar o sono de noite, saca? Porque o risco da gente ter um cenário novo em que essas coisas podem se comportar de outra forma é muito grande, cara.
É isso. A gente que cresceu nos anos 90, a gente achava que tava no fim da história, né? Não tinha mais nada acontecendo. Aí a camada de ozônio se restaurou. Tá tudo bem, nada. Tá tudo normal, né? Não tem nada acontecendo. E aí veio aí o aquecimento global mostrar que tudo pode acontecer, né, mano? Mutação. Eu acho que para se adaptar ao ambiente, aí a gente vai ver várias mutações acontecendo. Não sei se a gente vai estar aqui para ver, na verdade, né? A gente é a humanidade, né? Eu com certeza não vou estar.
É muito triste saber que o trabalhinho que eu devo ter feito pra segunda série sobre a Echo 92 não deu nada.
Infelizmente, viu, princesa?
Pô, princesa.
Muito infelizmente.
É, você tinha que dar mais ênfase lá no trabalho.
Eu não pintei de giz o suficiente.
É. Por que essas cidades dos Estados Unidos estão com tanto medo desse fungo? Qual que é o grande problema, Flávia?
Eles vão perder o uísque deles, né, mano? Acho que esse que é o problema.
É verdade.
Pelo que eu vi aqui, é o crescimento desenfreado desse fungo, que ele tá tomando plantações e tá dominando coisas. E fungo é uma coisa extremamente resistente. Eu comentei isso, inclusive, no meu Twitter, né? Que um dos tratamentos mais chatos que a gente tem aqui em questão de saúde, né? Posso dizer isso com uma certa propriedade, são tratamentos de micoses, porque são tratamentos que levam semanas para ser feito e é praticamente impossível você tratar um fungo, alguma infecção fúngica, sem você fazer o fígado da pessoa virar uma geleia. Tanto que todos os tratamentos para fungos, eles são acompanhados de protetores hepáticos, né? Você toma lá uma silimarina e toma lá o seu cetoconazol junto, porque não dá para você só tomar o cetoconazol e tal. Então eu acho que a preocupação é justamente essa, porque fungos são seres vivos extremamente adaptáveis. Então é uma discussão que, tudo bem, é um pouco utópica você pensar nisso, mas não dá para você descartar a possibilidade de a gente viver um apocalipse aí causado por fungos, assim como a gente teve vários surtos de vírus aí, né, a Covid, o Ebola, tem um outro vírus aí também que tá surgindo, e as bactérias também, que estão ficando cada vez mais super resistentes aí à penicilina.
É, e nesse caso aí da realidade, eu acredito que não vai ser tão interessante, né, com instaladores, zumbi gigante, nada disso não, acho que é caixão mesmo, sem muita conversa.
Exatamente.
Covid tá aí pra mostrar que a história, ela é um pouquinho menos cinematográfica.
Mas em compensação vai ter uísque pra todo mundo.
Não, porque ele se alimenta do álcool, né? Então vai acabar o uísque.
Alguém impeça esse fungo agora!
Eu já quero ver essa série no Netflix. Aí.
Não, Escobar. Vamos começar a comprar e guardar, cara. Imagina isso daqui a uns anos, o preço.
Tá maluco?
O sem o fungo. Sem muito fungo. A gente fala, isso aqui só tem 20% de fungo.
Exato.
12 anos, 10%.
É tipo bateria de iPhone de vitrine, entendeu?
Tá maluco.
Muito bom. É dica de investimento na distopia.
Exato.
Acho importante.
E aí a gente vai ver na distopia só o princesa tem dinheiro, tá todo mundo fudido.
Princesa vai vender água mineral a R$93, né?
Não, calma, não faça isso.
Mas olha só, eu não sei, vocês têm... Falando sério agora.
Eu tô falando sério desde o começo.
Vocês têm medo de alguma coisa assim que vá aparecer que a gente não imagina ainda? Um fungo, uma bactéria, um vírus? Vocês acham que a gente vai chegar no momento em que o mundo vai para a casa do caralho por causa de alguma coisa assim que a gente não foi capaz de prever?
Eu acho que não, porque só tem um ser que eu acho que sobrevive em situações tão filhas da puta que consegue dar um jeito mais do que a barata, que é um ser humano. Algum ser humaninho vai ficar, meu irmão. Entendeu? A gente vai conseguir persistir.
Não,
acredita, cara, ser humano é muito filha da puta, Flávia.
Não.
Filha da puta sobrevive.
Eu já
Flávia.
Falei que a Terra, ela tá fazendo de tudo pra se livrar da gente.
Já disse que não
a
julgo.
A Terra vai continuar. Belíssima. Vai se adaptar, vai mudar e vai viver aí a vidinha dela como ela sempre vive. Mas a humanidade vai acabar e não vai demorar. Não vai demorar.
Eu quero trazer aqui um outro clássico da ficção científica. Já falamos de The Last of Us. Quero trazer agora Matrix, quando num discurso muito maravilhoso do agente Smith, ele explica pro Neo que, na verdade, os seres humanos são o vírus que ataca o planeta Terra. E partindo desse princípio aí, você fica falando, tomara que a Terra consiga se livrar de todo mundo mesmo.
É, você pergunta... Eu esqueci o que eu ia falar, Escobar, sinceramente.
Opa, que maravilha!
Isso não vai ser cortado, não.
Não. Vai a predição, sem sombra de dúvida. Vai, tenta aí!
Esqueci, não vou lembrar.
Eu queria dizer que eu tô ainda meio anestesiado ainda com a Covid, cara. Eu não tô pensando na próxima ainda não, irmão. Ainda tô...
Era isso.
Aí.
Princesa te salvou, Ivo Neumann, que vergonha.
Obrigado, princesa.
De nada.
Obrigado, princesa. Essa era a missão, tava escrito, né? O universo conspirou pra esse momento. Mas se eu tenho dúvida que vai acontecer alguma coisa apocalíptica, rapaz, a Covid veio aí pra mostrar que vai acontecer, mano. Se você não tem imaginação, pode deixar que Deus tem, entendeu? Várias perversidades aí. E é isso. Se alguém tinha dúvida que a gente vive numa realidade simulada, né? Se alguém tem dúvida que nós somos uma mera sitcom dos deuses, né? Que estão assistindo essa merda toda, a Covid mostrou que temos muito ainda que... Rapaz, A inteligência artificial tá aí. Já eu acho que vem antes do apocalipse climático. Exatamente. Vai dar merda muito antes. E se a política não der cabo do planeta?
Pera um pouco, Ivo. Pera um pouco. A gente passou os últimos 10 programas aqui vendendo inteligência artificial como a salvação da humanidade. Agora você vai me falar que a inteligência artificial vai provocar o apocalipse?
Não. Não, tá errado. É a salvação do planeta. Da humanidade não é ela. Ela vai acabar com a humanidade, essa porra.
Exatamente.
Você pode ter certeza que vai dar merda em um momento, cara.
Ah, mas vai ter cada desenho bonito. As pessoas com 6 dedos. Vai ser uma coisa de louco, rapaz.
É, exatamente, a salvação do planeta. Ninguém. Você tá confundindo as coisas. Não é porque eu tô eufórico com uma coisa que significa que a humanidade não vai ser exterminada por causa dessa coisa.
E outra coisa, né, cara? Hoje em dia a gente tem que pensar nisso, porque a velocidade de propagação de qualquer coisa desse tipo, né? Com a facilidade da globalização, das pessoas irem e virem aí de um país para outro, ter essa relação, não aconteceria quando a gente era. Quer dizer, poderia acontecer, mas seria muito mais fácil de controlar quando a gente era criança, entendeu?
E mais lento.
Do que hoje em dia. Mais lento, exatamente. Então, assim, cara, qualquer coisa que tenha uma mutação e vire ali, suba um pontinho, meu irmão, se for alguma coisa com a velocidade de propagação como a gente teve de uma gripe, fudeu, cara. A gente vai cair na mesma coisa, entendeu? Assim, será que a gente vai viver num futuro onde a gente vai estar praticamente entre quarentenas, sabe? Vivendo sempre entrando e saindo numa quarentena, esperando aquilo criar uma vacina e tal. Será que um dia a gente vai chegar nesse ponto, sabe? Agora todo mundo indo dormir triste pra caralho, né? Pensando, puta, já pensou um surto de catapora?
Legal que agora tá todo mundo deprimido, que eu tenho certeza que era a intenção da Flávia quando trouxe esse assunto.
É isso aí.
De nada, gente. Obrigado. Valeu,
Flávia. Eu acho que vocês estão preocupados à toa, porque nesse futuro aí que você tá imaginando, vamos ter robôs médicos pra poder fazer uma eutanásia indolor. Então tá tudo certo.
Maravilha de perspectiva, viu, Ivo? Fico muito mais tranquilo agora.
Deixa eu amenizar, então, o clima do ambiente, a gente fazer rapidinho aqui a última pauta, pode ser?
Manda.
Bora.
Então é o seguinte, eu tava prestes a trazer um tema pesado aqui pra esse debate, né? Tava lá dando uma olhada na toda a história das joias, pensei naquela treta poderosíssima que tá rolando aí sobre a indicação do novo ministro pro STF, se ele tem que ser uma mulher preta, ou se ele pode ser o Cristiano Zanin, né? Que a princípio é o que o Lula pretende
fazer. E se for
fazer
o Cristiano Zanin vestido de mulher preta?
Fazendo blackface, né?
Aí ele pega outra categoria também.
Vai ser ótimo. É só distopia esse programa hoje, né? Mas enfim, eu decidi trazer novamente um tema ameno. Achei que foi muito interessante o resultado da última conversa sobre higiene pessoal, entendeu? Todos os ouvintes aí limpando a bunda direitinho. Então,
eu preciso levantar uma coisa.
Deixa eu explicar. O princeso levantou o dedo e o Escobar fez que não. Foi ótimo. Vamos transmitir esse programa, Escobar, pelo amor de Deus. Um vídeo.
Ai, cacete. Fala, princeso. Vai, princeso.
Eu descobri recentemente, conversando com a minha namorada num vídeo no YouTube, que limpar a bunda em pé é errado. E eu limpo a bunda em pé, cara.
Aí.
Eu não consigo entender da onde
vocês limpam
tirar.
Sentado no vaso, eu limpo em pé, cara.
Como?
Assim,
não é nem salubre você ficar em pé.
Maravilha, pra todo mundo que tá ouvindo esse programa agora, o princeso mostrou fisicamente como ele faz para se limpar.
Exatamente, como que ele limpa a bunda.
Dá pra fazer. E eu achei isso um absurdo, porque eu achava que era normal, gente.
Não é.
Por isso que é importante trazer esse tema de higiene pessoal às vezes.
Gente que limpa a bunda em pé, gente, vamos nos unir aí, gente. Se manifestem, por favor, pra gente mostrar que a gente tem força. Que porra é essa?
Eu preciso. Eu acho que você pode limpar a bunda em pé, assim, contanto que as pernas estejam bem abertas, né? Acho
mas pode ser uma coisa também, Ivo. Eu não tenho bunda, eu sou tipo cachorro, sabe? Que só tem coxa.
Então...
pode ser que isso facilite um pouco. É que meu cu fica virado pra trás, aí pode ser que
facilite. Tem essa facilidade.
Bom, eu não vou continuar esse assunto, porque a gente falou de escatologia bastante tempo no episódio passado.
Tá bom, era só isso mesmo.
Então eu quero falar sobre uma trend que é sazonal no Twitter. Assim como a não monogamia, mas calma, não vou falar de não monogamia. Tem um assunto, meu irmão, que volta e meia bomba. Semana sim, semana não. É dia do beijo, dia do amigo, dia do sexo, que tem 3 vezes ao ano. E essa parada acontecendo, que é a trend qual foi o pior date da sua vida? E aí começa várias histórias da galera contando aí de piores dates. Isso me fez refletir se eu poderia participar ou não da trend. Só que eu só tive dates maravilhosos, mano. Meu pior date foi quando eu fui pro cinema ver Divertidamente e a gente ficou chorando junto no cinema e não rolou clima pra ficar depois. Esse foi meu pior date, foi maravilhoso, mano. Então não tenho o que reclamar. Os meus dates foram ótimos. O Tinder é uma mãe e tá aí construindo famílias, né? Encontrei minha esposa, nasceu minha filha. Minha filha é um Tinder baby, né? Então eu fiquei pensando aí de realmente dates ruins. Eu queria que vocês falassem aí de vocês aí, qual foi o pior date de vocês. Acho que sempre rende alguma coisa.
É melhor não falar porque o Escobar e a Flávia já conhece desse date, né?
Não, eu gostaria que você contasse para os ouvintes do Treta.
E olha que loucura. O Escobar foi no filme A Múmia com Brandon Fraser.
Olha o callback, hein? Essa conexão foi boa.
Vivo Neuma. Sei lá, 98, 99. Internet daquele jeito. Só tinha foto, quem tinha um amigo que tinha scanner, você tinha que pegar uma foto, tinha que escanear. Você lembra disso? Aí você guardava essa foto, usava um ano, mudava tudo em você, mas você usava essa foto. Eu já tinha marcado uns datezinhos. E eu fui marcar um date com a menina, e ela falou assim, olha, eu não tenho foto. Mas ela deu a descrição dela, eu falei, ok. Isso acontecia antigamente, né? Aí fui eu lá pro shopping esperar a menina. Ela só falou assim, tem uma observação, tem um olho de cada cor, um azul e um verde. Eu falei, beleza, sem problema. Qual o problema disso?
Beleza, se fosse um roxo e outro amarelo, aí que ia ser foda.
É, aí seria meio demoníaco. Mas aí o que que acontece, pra fazer um resumo? Eu cheguei lá e a menina era totalmente diferente do que ela tinha dito que ela era. Já começa daí. Mas aí eu falei, pô, cara, eu já tô aqui, eu não vou deixar de, tipo assim, sair com a menina, ir pro cinema, né? Porque eu não gostei da menina, a gente pode ser amigo.
E você foi sincero, princesa? Você falou a verdade pra ela?
Lógico que não, cara. Eu tinha 16 anos, eu não sabia nem quem eu era. Eu não sabia nem lidar com meus sentimentos. E o que que aconteceu, cara? Quando a gente tava na fila pra entrar, comprar o ingresso do filme, a Múmia, ela encontrou com os amigos dela do colégio que começaram a chamar ela de Presuntinho, o porquinho do Looney Tunes. Aí ficou, porra, uma puta situação de merda, né? Assim, porra, fiquei sem graça, e tal. E não vou dizer se ela apareceu ou não o personagem mesmo.
A gente já sabe.
E a gente entrou pra ver o filme. Só que o que que aconteceu, cara? Quando tava dentro do cinema, o tempo inteiro nos trailers, ela ficava olhando pra mim, entendeu? Sabe quando você tá olhando pra frente, você tá vendo a pessoa olhar pra você? E ela ficava assim, ué, por que que a gente ainda não se beijou? Que não sei o que, me pressionando. Eu tô tentando justificar uma merda, mas eu não vou conseguir. Mas ela ficou me pressionando. E, cara, teve um momento que ela pegou e puxou meu rosto e tentou me beijar. Aí eu tirei o rosto, aí eu falei, cara, eu preciso ir no banheiro. E eu nunca mais voltei para o cinema, cara. Eu fui embora para a minha casa e ela me ligou, sei lá, uma hora depois, dizendo que, tipo, eu falei, sei lá, um primo meu sofreu um acidente. Então, desculpa, Presuntinho, espero que sua vida esteja boa. E eu não sei o que dizer. Ah, não, o nome dela não é Presuntinho. Desculpa, só.
Essa história é maravilhosa, porque a desculpa é maravilhosa.
Aí, ó, full circle.
O primo dele sofreu um acidente e ele descobriu enquanto estava no banheiro. Quer dizer, princeso, praticamente as visões da Raven, descobriu que o primo tinha sofrido um acidente e foi embora no meio do filme. Maravilhoso, princeso.
Desculpa aí, ô menina, não posso falar seu nome.
Ah, uma lenda de que ela tá te esperando até hoje. Tem a Presuntinho do cinema. É a nova loira do banheiro.
Caralho.
E continua passando a múmia, ininterruptamente.
Ele nunca mais vai ao banheiro. Né, no
Brandon Fraser ganhou o Oscar, que ela deve ter chorado, que deve ter atingido.
Flávia, eu tenho certeza que você tem uma história de date ruim pra contar.
Porra, eu tenho muitas. Muitas. Eu acho que seria pra mim seria o contrário, né? Me conte um date bom. Eu tenho muitos dates ruins, inclusive o date não date, porque um menino me chamou pra ir ao cinema, também época de adolescência. Eu fui, fiquei umas 2 horas esperando, ele não apareceu, e eu voltei pra casa com uma linha do Chaves assim, tá? Eu cheguei em casa e meu menino, nossa, já voltou, o que aconteceu? Eu falei, ele não foi, e é isso.
Caralho.
Pois é.
É, levar um bolo é foda. Mas quando a gente era moleque, acontecia muito esse tipo de coisa, né, cara? Inclusive, tem um fenômeno de quando a gente era moleque, que a galera mais nova talvez não tenha essa situação vivenciada, porque hoje em dia todo mundo tem rede social. Você quer saber quem é a pessoa, você entra no Facebook, no Twitter e descobre quem é a pessoa. Mas quando a gente era moleque, não tinha essa alternativa. Não tinha essa possibilidade.
Não.
E existia um fenômeno da adolescência que era o encontro duplo. Como que funciona isso? Um camarada seu fala, brother, preciso da sua ajuda.
Verdade.
Eu vou no cinema com a fulaninha, mas ela tem que levar uma amiga.
Ela não vai
então
sozinha.
Você vai ser meu fiel escudeiro. E nunca é uma boa situação.
Nunca é uma boa situação.
Sempre é uma roubada.
Sempre é. E o cara sempre fala que não é. Confia.
Sempre fala que não é.
Ele fala, confia, cara. Eu não ia fazer um negócio disso. Mas ele vai. Porque ele é canalha. Homem é canalha.
Quando você chega lá, é presuntinho, princesa.
Pô, já pensou se isso acontecesse comigo, cara? Que maravilhoso que seria.
É, foda,
se o universo bicho. Fizesse isso comigo. Eu falei pra, mim, pra minha namorada atualmente que eu tenho medo de que qualquer momento ela falar, eu sou a presunção. Sabe? Ela trazer isso. De repente, ela fala, tá vendo agora? Eu vou te deixar.
Caralho.
Aqui. Um dia a gente vai no cinema, sei lá, ver Buzz Lightyear, e ela me deixa lá.
A vingança, né? É tipo aqueles filmes, né? A mulher superou o bullying com a vingança.
Tira uma máscara de borracha, tipo Tom Cruise. Era eu o tempo todo. Vai embora.
A gente é de uma geração que é forjada no aço nessa questão de relacionamentos, né? Porque é que nem o Princesa falou, antigamente não tinha foto. Se você tinha, era uma foto para 5 anos.
Era isso.
É, e aí veio as máquinas digitais com aquela qualidade maravilhosa da TechPix. Então a gente foi ensinado na dor.
E até antes disso, né, Flávia? Porque a gente tinha que romper muitas vezes a barreira da timidez, né? Para chegar na menina do colégio, né? Você tinha uma interação direta. Então, pra você chegar, cara, você tinha que superar muitos medos teus ali, receios, né? A situação, tanto pros meninos quanto pras meninas também, né? Porque os meninos chegavam nas meninas e as meninas ainda naquele processo de saber como se comportar dentro daquele processo. Então tem tudo isso, né? Hoje em dia é muito mais fácil, né? Fácil. Porra. Pra eles, de repente, não seja, né?
Na sala de aula é foda porque você vai conviver com a pessoa o resto do ano, né, mano? Então, pela consequência, aliás, pode ser vários anos, né? Eu já tive essa, vocês falando aí, eu fui nostalgiando, né? Tive aquela cena clássica de ir a galera pro parque de diversões e depois cinema. E aí eu já, no esperto pra poder pegar o lugar do lado da menina que eu queria ficar, e a menina que queria ficar comigo pegou esse lugar aí no meio e ficou do meu lado ali.
Então, tá vendo?
Foi uma situação clássica. Um beijo na Paula. Ainda
aí, mesmo. Ao contrário de Princesa, o Ivo Neumann vem aqui e traz nomes. Bota os pingos nos is.
Eu tinha 12 anos.
Beijo, Alana, meu amor.
Mas eu tô chocado aqui com a revelação de que o Ivo Neumann não teve nenhum date ruim. Que porra é essa, Ivo Neumann?
Não, mano, eu tava pensando nos dates depois de adulto, né? Porque eu namorei, fiquei noivo, fiquei muito tempo fora de jogo aí. Mas aí vocês falam da internet sem câmera, da internet sem foto, eu lembro de ter passado por várias, né? Altas e boas. Teve uma clássica da menina que era muito baixinha. Quando eu encontrei com ela, era uma situação impossível de beijar. E ela virou pra mim e falou assim, olha, é impossível te beijar. Eu falei assim, ó, tem um degrau ali. Se você não se... tem um degrau ali, a gente pode fazer miséria ali em pé naquele degrau. Então, teve casos
Pera
também...
Pera um pouco, eu vou ter que te interromper aqui. Porque faltou uma certa malícia das pessoas envolvidas aí. A menina fala, não, sou muito baixinha, é impossível te beijar. Você fala, não, tenta aí, minha filha. Alguma coisa você encontra.
Dá seus pulos que você alcança.
Alguma coisa você encontra, vai na fé.
Pô, desculpa, que maldade. Eu tinha 12 anos também, aí, uns 13, 14, sei lá. Mas eu ia contar que uma vez eu tomei o famoso golpe do Avatar. Eu tentava ser o mais sincero possível quando ele me escreveu.
Esse golpe do Avatar é que tu chegou lá e era aquele personagem. A pessoa de 2,20 metros, era isso.
Exatamente. Era o próprio Avatar, né? Só não era azul. Mas o que acontece? Eu virei pra ela assim, não, gata, tá tudo bem. A química que rolou entre a gente foi intelectual, tá? Vamos aqui, vamos ficar. Só que ela tava com tanta vergonha de ter dado o golpe do Avatar que ela se esfriou assim e demorou um pouquinho pra eu convencer ela de que tava tudo bem. Eu não sei se isso aí sou eu me enganando e as mulheres tentando dar o perdido, né? É impossível te beijar. Não, eu te dei o golpe do Avatar. Era só as mulheres querendo ir embora.
Você percebe
dente.
Um padrão se formando. Tá bom.
A gente tem que chamar essas pessoas. Imagina. Pra falar dos dates ruins pra ver se as histórias batem.
Eu nunca tive um date ruim pra mim.
Exato.
Cadê? É isso aí, mano. Não tem dessa, não. Rapaz, o que mais me frustrava, que aconteceu muito, era ter uma química massa com a pessoa no aplicativo de mensagem, mandar altos emojis, bom dia, minha princesa, e chegar lá na hora, depois o beijo, sem graça, né? A mulher sem iniciativa, sem malícia, enfim. Acontece muito, né? É pra isso que serve o date, né? Pra você testar isso.
Mas aí tem um problema, viu, Ivo? Porque é o seguinte, cara. Porque existem pessoas que são muito tímidas, como é o meu caso. Eu sou uma pessoa muito tímida. E o meu personagem na internet, e o meu personagem nos podcasts, e até quando eu tô conversando por WhatsApp, é uma coisa. Mas quando eu tô ao vivo, na hora, conhecendo alguém, eu sou uma pessoa muito travada, muito fechada. Então, de repente, nem é uma questão necessariamente de química, nem nada assim. É só que a pessoa precisa de um pouco mais de tempo e de trabalho pra conseguir se soltar. Ou de uma canjibrina, como disse Ivo Neumann aqui, por meio de gestos.
Mímica. A cervejinha, mano. Depois de uma hora de conversa ali, as coisas ficam mais coloridas.
Cara, tu ficou tímido quando tu conheceu a Flávia e o Johnny pessoalmente? Tu sentiu isso ou não? Tu ficou tenso?
Quem, eu?
Porque a Marcela falou que ficou. Ela acordou, ficou meio nervosinha, quis fazer xixi.
Claro.
Vocês ficam nessa tensão? Mas de timidez ou de nervosismo? É isso que eu quero saber.
Não igual a Marcela, mas eu sou mais difícil de me abrir. Eu fico mais receoso, sim. É isso aí, cara.
Que legal. Eu vou usar isso contra você quando a gente se encontrar.
É fobia social.
Fobia,
mano,
social.
Normal.
No talo.
Quer dizer, eu acho normal.
Ainda bem que eu tô casado há 20 anos, não preciso me preocupar com isso como vocês. Porque olha, vou te falar, viu?
Eu sou o inverso, né, cara? Eu falo com todo mundo, então.
É, eu li que tem realmente uma diferença, né? Pessoas extrovertidas e introvertidas, elas têm uma diferença química no cérebro. Porque as pessoas extrovertidas, elas gostam daquela adrenalina que rola quando você tá no meio de uma relação social, né? Que você tá pensando o que você vai falar, você tá posando, pensando na imagem que você tá passando. Então tem gente que curte essa substância e tem gente que sofre com ela, né? Eu acho que tem uma explicação química aí.
Só de você falar já me deu nervoso aqui, já fiquei ansioso.
E a pandemia ajudou bastante, né?
A pandemia e o neonazismo, né? Eu não puxo mais conversa em fila de supermercado, porque a pessoa que tá ali pode querer te ver morta, né?
Tem muita essa chance.
Mas vamos lá, Flávia, fecha esse programa com chave de ouro, vai. Você só falou de um datezinho que você foi e a pessoa nem foi. Eu sei que você tem um date merda aí pra contar pra gente. Não fujo da sua responsabilidade.
Tem que ter algo pior do que um bolo.
Eu não,
né,
vou falar. Eu não vou falar, porque por mais que seja ruim, eu não corto a relação, porque eu quero que essas pessoas me vejam bem.
É isso.
Então, um beijo.
É isso, obrigado.
Então, a maioria, assim, depois da minha fase de escola, praticamente todo mundo que eu já fiquei tem acesso às coisas que eu faço, às coisas que eu falo, às minhas redes sociais. Então, eu prefiro me abster de comentários pra não expor coleguinhas aí.
Eu falo. O que ela quis dizer é pau no seu cu. Aí, ó. Se for, é isso que eu falo. Eu falo.
Bom demais, hein, galera? Acho que deu um treta podcast saboroso, com vários callbacks aí. É, vamos passar arroba da galera? Aqui quem tá falando é @treta no Twitter, no Instagram. Segue nós lá, que eu tô ativo aí diariamente, ou quase diariamente. Princeso, passa arroba primeiro aí, faça as honras.
Beleza, @FelipePassos com 2 L's. É, no Twitter, se você pesquisar Princeso, você me acha lá. E também procura a gente nos podcast trancos, tá bom? Um beijinho e bom dia, só pra ser diferente.
Se você não achar o Princeso, você vai achar um vereador aí, Orleans e Bragança, um deputado, o pessoal que acha que é Princeso.
Muito bem, eu estou em todas as redes sociais como Belin Escobar, @BelinEscobar, é B-E-L-L-I-N Escobar, na dúvida minha, que é lindo, inteligente, humilde. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui mais uma vez. Um beijo pra todos vocês.
Rapaz, você vê que o Escobar falou tão rápido aí que eu nem vi a sílaba sair da boca dele.
Você viu, né? E eu sou @StefanoFly em qualquer rede social.
Excelente, galera. Meus queridos ouvintes, vamos ver aí como é que vai ser a capa desse episódio. Tem que ser um Oscar gordo, né? Vai ser
genial.
Vamos ver se eu consigo fazer.
Com a capa do Cidade de Deus, né?
Isso.
É isso aí, galera. A gente volta na próxima semana com as tretas da atualidade. Fica ligadinho aí no seu rádio. Ouve também o Poucas Trancas. Um beijo e é nóis.
Valeu!
Valeu!
Beijo.